Eu acho que os profissionais eles têm que estar cada vez mais capacitados. Os desafios regulatórios estão constantemente mudando, né? Hoje a gente fala muito sobre a questão de inteligência artificial. Vão vir novas tecnologias, consequentemente, vão vir novas regulamentações. Esse é o movimento natural das coisas. Então, o profissional de compliance tem que estar sempre atualizado o máximo possível em relação a isso.
Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao LecCast de hoje, um LecCast muito especial, mas muito especial de verdade, que vai falar sobre o futuro dos programas de compliance. Eu tenho certeza que esse é um tema indispensável a você que se interessa por compliance, que já atua em compliance ou pretende atuar, porque nós estaremos aqui com ninguém menos do que Marcelo Pontes Viana, que é o secretário de integridade privada da Controladoria Geral da União. Então, será um papo imperdível e você, é claro, vai me acompanhar aqui, pode deixar suas perguntas, vai ser muito bacana poder conversar com você. Quero saber quem está conosco aqui ao vivo. Augusto Fontes está dando o seu oi. Oi, Augusto, obrigado pela mensagem, pela sua audiência, por estar conosco aqui sempre às terças-feiras, às 18 horas. E 18 minutos. Enquanto a turma está entrando por aqui, vou dar meu aviso de sempre, meu aviso muito breve e muito importante. Preciso convidar você que ainda não se inscreveu a participar da Compliance Masterclass. Sim, aquele mini curso gratuito que a LEC oferece em 4 videoaulas, traz material gratuito para download. Ao se inscrever, você já baixa um e-book da LEC, novo e-book da LEC, você recebe por e-mail. E aí, ao final deste mini curso, se você nos acompanhar, você poderá receber um certificado de participação. Então aproveite esta oportunidade, inscreva-se em compliancemasterclass.com.br. É um mini curso que vai te ajudar a descobrir como implementar um programa de compliance na prática com o suporte dos grandes especialistas aí da LEC, os fundadores da LEC estão comigo por lá. Muitos professores importantes e que trazem conteúdos super especiais para você. Dá uma olhada aí no link que eu vou deixar no chat do YouTube e você vai encontrar Daniel Sibilha, Alessandra Gonçalves, Matheus Cunha, Beatriz Jimenez está comigo por lá, Mário Spinelli, Fábio Bastos, Gabriel Cabral e Patrícia Godoy. O vídeo 1 já está no ar, então ao se inscrever aí pelo link que eu estou deixando no chat do YouTube, você já acessa a aula número 1 agora mesmo. Então, aliás, agora não. Agora você pode acompanhar comigo aqui o LecCast e em alguns minutos, logo que a gente terminar, você poderá assistir o vídeo 1 desta Compliance Masterclass, que está muito, muito legal. Estou conversando com o pessoal lá no chat e realmente o debate está muito bacana, só falta você. Inscreva-se, participe, é de graça e ainda você conquista um certificado de participação. Bora para o papo de hoje. Eu sei que todos devem estar ansiosos para conversar com o Marcelo Pontes Viana, como eu disse, secretário de Integridade Privada da Controladoria Geral da União. Marcelo, obrigado demais por ter aceitado o nosso convite. É uma honra para o LecCast poder te receber aqui hoje. Obrigado.
Nada, Márcio. Prazer todo meu aí. Você sabe da admiração que eu tenho trabalho pela LEC, né? E já fiz vários cursos da LEC, já tive a oportunidade de ministrar também algumas aulas. Nossos colegas aqui da CGU também, vários deles já foram treinados, certificados pela LEC. Então, assim, satisfação enorme poder falar com você e com o seu público aí, Márcio.
Obrigado, Marcelo, de verdade. Tê-lo como nosso professor é motivo de muito orgulho mesmo. As aulas são, assim, super bem avaliadas, muito elogiadas. E, é claro, poder te fazer algumas perguntas justamente sobre o futuro de programa de compliance, que é uma das aulas que você leciona, eu acho que traz aí para um público mais amplo, né? A gente vai poder levar para toda a nossa comunidade, agora ao vivo e, evidentemente, depois em formato gravado, em áudio, né? Essa turma vai nos escutar e vai poder conhecer um pouco mais sobre as perspectivas, a sua visão, o que você enxerga, a visão da CGU também, para esse futuro próximo aí que é desafiador e de muitas mudanças nos programas de compliance. Para a gente começar, Marcelo, uma tradição aqui é pedir que você conte um pouquinho das suas jornadas. A audiência sempre quer saber como o Marcelo chegou a essa posição, né, como secretário de Integridade Privada, e, é claro, o que você faz hoje, o que faz a CGU em relação a essa promoção da integridade nas entidades privadas. O que você pode contar para a gente?
Tá joia, Márcio. Bem, olha, eu sou nascido aqui em Brasília, tá? Então, eu sou filho de servidores públicos e sempre me atraiu essa questão de poder trabalhar no governo, tá? Assim, é uma coisa que eu acho que já tinha um pouco de vocação mesmo. E, assim, isso acabou também influenciando a minha decisão de fazer faculdade. A minha primeira faculdade é em ciência política, então eu fiz o curso aqui na Universidade de Brasília em ciência política e sempre pensando nisso, algo que fosse me levar a trabalhar no governo. Trabalhei ainda durante essa fase da faculdade em atividades ligadas a assessoramento parlamentar, tá? Então, fazendo assessoria parlamentar de um ministério junto ao Congresso, etc. Mas o objetivo sempre foi de prestar concurso para ser servidor público efetivo, né? E isso poder ter alguma mais oportunidades na trajetória aqui dentro do serviço público. E aí, uma vida um pouco de concurseiro, né? Que é um momento que aqui em Brasília isso é muito comum, tem Brasil afora, mas as pessoas ficam ali vidradas para saber se sai algum edital. E na época, isso foi em 2005, saiu o concurso para a Controladoria Geral da União. E te confesso que a Controladoria Geral da União era algo que ainda não tinha a disseminação que temos hoje. Eu mesmo, que já trabalhava no governo, não sabia exatamente o que a Controladoria fazia. Então, assim, acabou que a oportunidade daquele momento, daquele concurso, acho que foi o segundo concurso que eu fiz, ingressei na CGU e comecei a gostar demais da atividade que o órgão fazia. Aqui na CGU, a minha primeira lotação foi dentro da Corregedoria Geral da União. O que a gente basicamente fazia? Trabalhava com investigação relacionada a agentes públicos envolvidos em casos de corrupção, né? Então, eu tive a oportunidade de trabalhar em alguns casos ali de grande repercussão, na época relacionado ao Mensalão, a operação que a gente fez da Polícia Federal junto dentro dos Correios, Infraero, outras empresas estatais. E eu acabei tomando muito gosto para aquele tipo de atividade. Então, assim, isso acabou me levando para uma segunda graduação, agora já em direito, porque a gente lidava muito com a questão de investigativa, mas também de devido processo legal, observância dos princípios, etc. E aí acabei trilhando esse caminho do direito. Aí, nessa, fase inicial da CGU, eu trabalhei basicamente uns 8 anos com isso, regime disciplinar, responsabilização de agentes públicos, procurei me especializar nessa área mesmo, pós-graduação nisso, etc. Só que quando chega ali a edição da lei anticorrupção, ela coloca para a Controladoria Geral um desafio muito grande, né? Vamos começar então agora a aplicar essa lei. Isso naquele momento era feito dentro da própria Corregedoria Geral da União, ali, em termos de estrutura, que é essa unidade dentro da CGU, né? Mas há uma coincidência também aí, né, de tempos e movimentos, é que com a eclosão, né, o grande desbaratamento ali de diversas fases da Operação Lava Jato. Com consequências, primeiros pontos de teste da lei foram os acordos de leniência. Então, a gente tem ali lei entrando em vigor em janeiro de 2014, ao longo de 2014, uma série de operações da Polícia Federal. Eu, no final ali de 2014, se não me falha a memória, eu tinha saído para fazer uma pós-graduação nos Estados Unidos. Quando eu volto, o meu chefe na época me chama e fala: olha, Marcelo, a gente tem uma missão aqui, a gente tem essa questão do acordo de leniência, a gente tem vários pedidos de empresas já querendo negociar, a gente precisa colocar isso para rodar. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar com alguns outros colegas nessa primeira fase de implementação da lei de corrupção, que foi realmente uma prova de um teste de fogo ali, né? A gente aprendendo a aplicar o instrumento, olhando como é que outras instituições faziam. Foi até nesse momento que as coincidências da vida, né? Eu busquei muito aprender como é que o CAD fazia. Nessa época, o presidente do CAD é o atual ministro da CGU, então foi até ali onde a gente se conheceu. Então, partir ali de 2015, 16, eu trabalho intensamente nessa matéria, apesar de ainda estar na corregedoria trabalhando no processo disciplinar, mas acaba que isso aí toma um volume muito grande. E me encantei, assim, pelo assunto, porque para mim era muito importante entender não só o Instituto em si, não só a lei, é uma lei que estabelece regime de responsabilização para a empresa. Para mim estava sempre muito ligado com a ideia de que, ok, ela estabelece uma responsabilização de empresa, mas qual é o objetivo? Qual é a função pública dessa lei, né? Não é aplicar sanção para ter sanção como um fim em si mesmo, né? E eu sempre acreditei, de criar a noção de que a lei traz a responsabilização como um dos instrumentos para a gente fomentar uma cultura, mais íntegra no meio empresarial. E ali, 2016, 2017, eu acabo tendo a oportunidade de fazer meu mestrado, nos Estados Unidos aí, e aí eu tive a oportunidade para a universidade para me especializar justamente como é que era o regime de responsabilização de empresas nos Estados Unidos. Também algumas outras coincidências boas da vida. A minha professora orientadora, hoje é um dos grandes, acadêmicas renomadas na área de compliance, então aprendi muito sobre isso. Volto aqui para a Controladoria Geral da União, depois desse período aí afastado para estudo. E ali no início de 2019, há uma decisão na CGU de criar uma diretoria de responsabilização de entes privados, que era uma diretoria que falou assim, olha, o volume de processos está crescendo, a gente precisa agora ganhar corpo, né? Então tem que ser uma estrutura de diretoria, que é uma estrutura hierárquica um pouco mais robusta aqui na CGU. Eu sou convidado para assumir essa diretoria e fico ali de 2019 até o final do último governo, 2022, e que foi uma experiência muito rica, assim, porque a gente começou a ter os primeiros casos de aplicação de sanção, lidar com dosimetria, aplicar regulamentação, revimos a regulamentação da lei de corrupção, a gente acaba editando um novo decreto ali também, tive a oportunidade de trabalhar nesse processo, então foi um processo muito rico de interação. A gente tinha uma diretoria de acordos de leniência também, só que eles estavam em estruturas separadas na CGU. Para os colegas que não conhecem bem como é que funciona a estrutura de ministério, de forma bem simplificada, você tem um ministro, normalmente, né, como chefe da pasta, e abaixo dele você tem um nível de secretários. Então, secretaria é o nível segundo escalão, que é o nível mais próximo do ministro. Abaixo das secretarias, diretorias. Abaixo das diretorias, coordenações gerais. Então, a gente tinha uma secretaria, que era a Corregedoria Geral da União, com a diretoria de responsabilização. Diretoria de apoio de leniência estava numa segunda secretaria, que era a Secretaria de Combate à Corrupção. E a gente tinha uma diretoria que trabalhava a parte de fomento, que estava numa terceira secretaria. Então, trabalhávamos em coordenação, alinhados, mas cada um num nicho específico. E aí, em 2023, o ministro Vinícius assume aqui a controladoria e uma das primeiras ideias dele é falar, olha, o assunto de lei de corrupção é uma das principais pautas que nós temos hoje. O diagnóstico é que é uma lei que pegou, né? É uma lei que realmente ela ganhou robustez, a gente precisa também refletir essa robustez numa reestruturação da controladoria. Então ele decide criar uma secretaria de integridade privada, e aí a questão do nome é muito importante, né? Não é uma secretaria de responsabilização, uma secretaria de enfrentamento de corrupção, ela é uma secretaria de integridade privada porque nós temos embaixo dela a diretoria de responsabilização, que lida com investigação e sancionamento mesmo. A gente tem uma diretoria de acordo de leniência e a gente tem uma diretoria de promoção da integridade privada. Mas, no fundo, as três diretorias, o objetivo é fomentar a integridade privada, seja pela responsabilização, pelo sancionamento, seja por meio de acordos, né, resoluções, ou seja pelo meio das nossas regulamentações do que são os programas de integridade, a gente fazer ações de fomento, como é o PROET, como é o Pacto Brasil, o lançamento de guias. Então, assim, acredito que essa decisão da controladoria foi muito simbólica, no sentido de que, olha, assim como eu tenho uma agenda de melhorar o ambiente do governo, né, uma agenda de integridade pública, de auditoria, de fiscalização, se eu quero enfrentar a corrupção, se eu quero tornar a sociedade mais ética, o setor privado ele é essencial fazer parte dessa sistemática, dessa luta, né? Então, a gente precisa reconhecer isso e a gente precisa trabalhar conjuntamente com o setor privado para que isso faça sentido, né? Então, faz parte de uma abordagem mais holística da CGU de entender que, olha, esse problema é um problema complexo que tem que ser abordado de várias frentes. Então, é isso. Hoje, com a Secretaria de Integridade Privada, a gente conseguiu construir uma agenda mais uniforme, né? Mais integrada, de responsabilização, acordos e promoção de integridade, tentando sempre convergir na mesma mensagem.
Marcelo, que resposta incrível, porque, assim, tomei nota de muita coisa aqui, mas você disse coisas, assim, importantíssimas, né, e que chamam muita atenção. Você disse que não seria o papel do Estado, enfim, a aplicação da sanção como um fim em si, né, mas que realmente deveria ser feito mais sobre isso. E aí você explica sobre o funcionamento da Secretaria de Integridade Privada como um indutor mesmo, né? Um fomentador da integridade no âmbito privado. Você deu alguns exemplos aqui que realmente ilustram, mas eu queria te perguntar, e até porque, fazendo um paralelo, a gente prega muito aqui no LecCast que os profissionais de compliance precisam ter esse olhar de criar cultura dentro da organização, de ser comunicativos, de serem, enfim, presentes na vida das pessoas de uma forma a engajar, realmente levar essas pessoas num caminho de integridade, de ética, de um caminho melhor. O que que você pode falar que realmente, na sua visão, traz os melhores resultados nesses termos no trabalho da secretaria? O que que você acha que realmente, em termos práticos, tem sido transformador em relação à criação de uma cultura de integridade no âmbito privado?
Olha, Márcio, interessante, assim, é difícil essa pergunta para a gente dizer o seguinte, quais dessas três, né, abordagens que vocês adotam, vocês acham que traz mais retorno em termos de mudança de cultura? Difícil medir, mas assim, eu posso falar um pouco em termos de perspectiva, assim, né? Primeiro, assim, acho que até trazendo um ponto de vista histórico. A CGU, ela trabalhou na elaboração da lei anticorrupção, né? Ela remete o PL, salvo engano, em 2010. Então, a gente tem entre 2010 até 2013, quando ela é aprovada no Congresso, um momento em que a gente estava basicamente aguardando a legislação sair. Mas a gente não ficou parado nesse momento. Já em 2009, até um pouquinho antes de mandar o PL, a gente já começa a estabelecer contato e fazer parcerias com organizações do setor privado. Aqui um dos nossos principais parceiros é o Instituto Ethos, né?
Claro.
Que a gente já começa a ter essa percepção, assim, olha, precisamos mandar uma lei, precisamos ter uma lei que traga o regime com uma força de incentivar, né, de criar essa cultura de necessidade de programas de integridade, programas de compliance, mas a gente não pode ficar esperando. Então, ali, em 2010, a gente já começa a ter as primeiras iniciativas que depois se tornaram um programa Proética. Então, em 2011, a gente lança a primeira edição do Proética, convida as empresas para submeterem seus programas, etc. E é interessante, se a gente for ver os números do Proética de 2011 até hoje, ele sempre vem aumentando. Sempre tem mais procura, sempre tem mais empresas sendo avaliadas, e, felizmente, também mais empresas sendo premiadas. E aí, outro dia eu recebi uma pergunta, Márcio, acho que vai um pouco na linha do que você fez agora. Marcelo, nesse ínterim, né, de 2011 até hoje, teve edição da lei. Se não tivesse tido a lei, você acha que o Proética continuaria aumentando? A gente continuaria indo lá e conseguir, porque antes da lei a gente ia muito pelo convencimento, né, pela sensibilização do tema, tudo. Assim, olha, é difícil saber, mas eu arrisco assim, dizer que eu enxergo realmente a edição da lei como foi um grande motor de sensibilização mesmo, assim, para as empresas. Falar assim, olha, temos uma lei, eu acho que essa lei teve também um grande êxito de movimentar o mercado profissional, né? Eu acredito que a gente tinha, naturalmente, já se falava em compliance, em programas, né? A lei de lavagem, lá em 98, já trouxe isso muito forte para instituições financeiras. Não é que o debate começou com a lei de corrupção, mas a impressão que eu tenho é que ele realmente deu um impulsionamento muito forte. Então, assim, aí, se a gente for olhar essas nossas ações de fomento, elas ganham tração muito grande assim que a edição que a lei entra em vigor, né? Aí, assim, a lei entrar em vigor por si só também, mas eu acho que ela diria pouco. Eu acredito muito que quando a gente começou a ver os grandes casos de corrupção sendo descobertos, o envolvimento consequencial das organizações, que assim eu acho que é algo que era inédito, né? Normalmente você poderia ali já ter a responsabilização de pessoas físicas, tudo, mas assim, a perspectiva de que aquilo poderia causar um impacto muito grande na empresa é algo que eu acho que se torna mais tangível a partir da edição da lei e dos grandes casos que acabaram se desdobrando a partir dali. Então, eu acho que todas essas nossas ações, né, seja parte de responsabilização, seja parte de fomento, de reconhecimento de boas práticas, elas contribuem para isso. E aí eu tenho falado muito assim, de que a nossa agenda de acordos, por exemplo, eu falo isso de forma mais didática, mas assim, a agenda nossa de acordos ela está dentro da agenda de responsabilização, que é a ênfase que a gente dá muito grande no seguinte sentido. A gente tem uma premissa que qualquer programa de integridade, de compliance, por melhor que seja, ele não é imune a falhas. Ele não consegue impedir que 100% dos funcionários não vão cometer um desvio. A gente já parte dessa premissa, que eles não têm essa capacidade, né? Dito isso, a gente tem que reconhecer e fomentar que a empresa que não conseguiu prevenir no primeiro momento, que ela consiga detectar. Se ela não conseguir detectar, assim que ela tome conhecimento, seja pela ação do Estado, qual é a decisão de reação que ela vai ter. Então, o que a gente espera de uma empresa que se depare de perante um problema? Que ela admita, assim, olha, reconheço, aconteceu um problema, houve uma falha, a gente precisa melhorar nisso. Por isso que a gente tem ido muito nessa agenda de acordos de leniência, de termos de compromisso. Que aí eu consigo até concretizar esse discurso, sabe, Márcio? Eu falo muito sobre isso, de que não pode ser a nossa ação de responsabilização não pode ser um fim em si mesmo. Porque se fosse, eu estava sempre lutando aqui para as multas serem cada vez mais altas. Só que, na verdade, quando eu tenho um caso em que a empresa vem aqui, eu quero fazer um termo de compromisso, quero fazer um acordo de leniência, o que a gente trabalha? Para que elas recebam uma sanção que seja proporcional à reação dela. Então, por exemplo, nos casos de termo de compromisso, acho que esse exemplo é um exemplo muito interessante, mais recente, Márcio. Várias empresas sentaram conosco, falaram, olha, a gente reconhece, teve aqui um problema, em alguns casos já, inclusive, lidamos com o funcionário envolvido, demitimos, ou se não for o caso de demissão, ele vai ser um cargo que vai ser orientado, realocado, enfim. E a gente quer virar essa página. E a gente sempre fala assim, olha, por que você não aproveita esse momento, inclusive, para já começar a implementar um programa de integridade se você não tiver? E nesses casos, a gente tem inclusive negociado com a empresa que, olha, a gente vai dar um prazo para vocês de tantos dias, de tantos meses, para que você implemente inicialmente um programa de integridade. É bom dizer, né, que nenhuma empresa vai sair do zero e rapidamente conseguir implementar algo efetivo, né, isso toma tempo, mas a gente consegue captar que a empresa saia da inércia. Se ela sair da inércia, a gente conseguir ver que esse compromisso é de verdade, a gente já considera esse movimento inicial e isso já reduz a sanção dela ali no termo de compromisso. Então, assim, acho que eu acabei tergiversando um pouco assim, Márcio, mas vai responder de que eu não acho que é uma ação só que a gente vai conseguir gerar impacto. Eu acho que se não tiver essa agenda toda agregada, o impacto ele vai ser bem menor, tá? Aí, aliado a isso, não adianta também eu só ficar trabalhando na parte de investigação e processamento se eu não aviso a empresa antes do que ela não pode fazer, se eu não aviso antes como é que eu vou avaliar o programa de integridade dela, se eu não tomo até uma atitude, que aí o Brasil é bem pioneiro nisso, de reconhecer boas práticas, inclusive daquelas que não estão envolvidas em caso nenhum. Eu quero ter o meu programa avaliado e premiado pela CGU e não quero esperar responder um processo para você ver que meu programa é bom, né?
Claro.
Então, se a gente não tiver essa agenda, né, conjunta, e eu acho que a gente não estaria fazendo o papel de realmente provocar e tentar motivar essa mudança de comportamento.
Claro. Você sabe, Marcelo, o que você contou aqui em outras palavras, a história da LEC, quando você fez aí essa digressão histórica, porque no final do dia, eu acredito com todas as minhas forças que se não fosse a lei anticorrupção e os primeiros escândalos, eu não estaria sentado aqui tendo a honra de conversar contigo nesta terça-feira, porque foi realmente determinante. Você falou bem, foi determinante para o mercado profissional e surgiu uma profissão nova lá em 2014. Quem era compliance officer? Não existia compliance officer, né? Então, tanto que o primeiro curso da Alex se chamava curso de formação de compliance officers ou algo parecido, que foi o curso que eu fiz lá quando tudo começou. E é muito interessante te ouvir falar de iniciativas muito anteriores, quer dizer, um Proética de 2011. Preciso confessar minha ignorância sobre isso. Não sabia que vocês já estavam nessa luta desde 2011, o que é extremamente interessante e louvável. Uma iniciativa pioneira com todas as forças, né? E por que eu te perguntei isso, sobre qual frente que você vê maiores resultados? Porque no final do dia, quem está nos ouvindo aqui vive algumas dores parecidas. Como que eu convenço a alta gestão? Como que eu convenço a diretoria a caminhar no mesmo sentido do meu programa? E a gente sabe que o amor é importante, que o lado positivo conquista, mas sem uma, como se diz em Portugal, no mestrado em Portugal, o professor que eu tinha dizia assim, sem o pau atrás da porta, ele falava, sem o pau atrás da porta não tem como, porque precisa ter, né, o lado de sanção, de punição, para que realmente o medo, muitas vezes, façam as coisas acontecerem. Então é muito interessante esse paralelo, quer dizer, né, entre a atuação que você tem no mesmo sentido desses profissionais que estão aqui nos ouvindo, de promover a integridade no âmbito privado, mas claro, trabalhando de formas bastante distintas. E aí você mencionou uma questão histórica, falando sobre a origem da lei, né, o momento, as transformações, e eu queria seguir um pouquinho mais à frente quando vem a questão dos decretos, né, as mudanças que surgiram em 22, depois em 24. O que você pode contar sobre o que está por trás disso? Qual era o pensamento? Para que rumo isso nos leva?
Poxa, legal, Márcio. Assim, e foi interessante, até voltando um pouco na trajetória, eu tive pouca participação na elaboração do PL e da primeira regulamentação, tá? É mérito total, assim, de colegas que me antecederam, pessoas que realmente tiveram essa percepção de que, olha, o mundo está indo para esse caminho, a gente precisa fazer isso. Então, assim, são várias as pessoas que eu poderia aqui mencionar, mas menciono todas elas em nome do nosso ex-ministro Jorge Age aqui, que foi brilhantemente, liderou outras pessoas também brilhantes na condução disso. Mas, enfim, dando agora aqui uma percepção sobre a questão do decreto. Chega ali em 2021, que foi quando a gente começou a iniciar a discussão interna, foi que a gente já tinha ali os primeiros casos, a gente tinha também alguns acordos de leniência já celebrados e alguma maturidade já mais avançada em termos de avaliação de programas de integridade. A gente falou, olha, a gente está precisando de mais segurança jurídica, a gente está precisando botar algumas coisas mais atuais dentro do decreto. E ali, essa revisão do decreto foi feita ainda em três diretorias que tinham as suas agendas, né, próprias, então cada uma conseguiu entrar dando um pouco da sua visão. Então, vou até fazer assim, a atualização do decreto com esse recorte. Né? Então, assim, principal contribuição da área de responsabilização e investigação. Olha, esse processo ele precisa ser um processo, primeiro, mais célere, mas principalmente ele tem que ser um processo com um devido processo legal, digamos assim, mais transparente. Então, só para exemplificar uma mudança que para a gente foi significativa, tá? O processo de responsabilização de empresa, muitas vezes, ele se iniciava dando notícia para a empresa. Olha, tem um processo contra você. E entre esse tem um processo contra você até ter uma conclusão preliminar da comissão demorava um tempo. E isso era muito ruim para a empresa, porque ela basicamente sabia assim, olha, parece que tem algo contra mim, mas eu não sei exatamente o que é, não sei qual é a acusação, eu preciso esperar para saber qual vai ser a atuação do Estado. E aqui é uma outra preocupação nossa muito grande nos nossos processos de responsabilização, que a gente procura fazer eles da forma mais conservadora possível no seguinte sentido. A gente sabe qual é o impacto que causa numa empresa saber que tem um processo contra ela. Isso causa dano à imagem, causa dano ao negócio como um todo, então a gente procura fazer isso com muita cautela. Então, a primeira coisa que a gente colocou no decreto, olha, a gente só abre um processo se o primeiro ato for informar a empresa do que ela está sendo acusada. Qual é o fato, quais são as evidências que sustentam essa primeira convicção, né? Ou entendimento preliminar, e capitular isso na lei, aonde que isso está enquadrado na lei e quais são as possíveis consequências. Ou seja, para isso a gente precisou falar, olha, antes de eu deflagrar essa fase acusatorial, eu tenho que investigar o fato de forma exauriente, para justamente diminuir o número de processo quando ele abrir, a empresa já ter essa clareza de entendimento. Então, esse foi um marco que eu diria que eu mais destacaria, tá?
Tá bom.
Segunda questão, a gente trouxe ali, fruto da experiência do acordo de leniência, um arcabouço jurídico também, que eu espero, né? Acho que é essa leitura que a gente faz também tem tido a repercussão. Conceitos jurídicos do acordo de leniência que, antes de ter colocado eles na prática, a gente não tinha definido bem pela falta de experiência mesmo. Então, a gente trouxe conceitos melhor definidos sobre o que é a vantagem ilicitamente auferida, a gente estabeleceu melhor o fluxo de participação da Advocacia Geral da União dentro desse processo de leniência, a forma de cálculo da multa e a forma das demais sanções financeiras, né, ou pelo menos, enfim, sanções financeiras, também discriminamos melhor, tá? E aí, fruto da contribuição das duas áreas, tanto da leniência quanto de responsabilização, a gente reviu os critérios de agravantes e atenuantes. A gente identificou que a forma como eles estavam estabelecidos, ele não estava trazendo uma agenda tão clara do que a gente acha que deve impactar mais na responsabilização de uma empresa. Então, acho que dois exemplos que dizem muito respeito a isso. A gente aumentou a agravante que trata do envolvimento do corpo diretivo da empresa, ou seja, claro, a gente acha que isso tinha que impactar mais na sanção, né? Porque vai totalmente em direção do que a gente acredita que um programa de integridade tem que ter, que é o primeiro passo, é o envolvimento da alta direção. E no que diz respeito ao atenuante, a gente estava achando que o fato da empresa ter um programa de integridade não estava reduzindo o suficiente a sanção a ponto de motivá-la a ter um programa de integridade. Então, aumentamos também esse critério de atenuante. E aí, na área de avaliação de programas de integridade, a gente deu um salto ali em termos de conceituação que parece mero jogo de palavras, mas tem um efeito para a gente muito importante, que foi inserir a ideia de que programa de integridade ele tem como objetivo alterar a cultura interna da empresa. Então, que quando a gente vai avaliar um programa de integridade, a gente vai tentar capturar como é que aquilo faz parte da cultura organizacional. Então, essa movimentação para a gente foi muito importante. Tá? Então, isso em termos do decreto 11.129, né, que é o que regula a lei anticorrupção. E você mencionou o último decreto correlacionado que a gente soltou em dezembro do ano passado, né? Que ele dialoga totalmente, né, com a lei anticorrupção, mas ele regulamenta alguns dispositivos da nova lei de licitações e contratos, que para nossa felicidade, foi uma lei que trouxe aspectos fortes de integridade para dentro do processo de licitações e contratos públicos, tanto da vertente para o público, né? Olha, você gestor, você licitante, tem que se preocupar com essas questões, melhorar a governança, etc. Mas também trouxe requisitos e alguns benefícios para os licitantes e fornecedores. Então ele cria ali, olha, você que firma um contrato de grande vulto com a administração pública, você tem que ter programa de integridade. Você que vai participar de uma licitação, se você empatar em critérios de preço e alguns outros critérios, um dos critérios de desempate vai ser o fato de ter um programa de integridade. Então, para a gente foi uma mensagem muito importante da administração pública dizer, olha, eu quero contratar com quem tem programa de integridade. E aí, Márcio, eu acho que o que a gente conseguiu fazer de mais diferencial nesse decreto foi que culminou uma discussão nossa que se inicia em 2023 e vai ganhando muita tração, que é o seguinte, olha, a gente sempre tratou de programa de integridade empresarial da perspectiva que são aquelas políticas, procedimentos, né, mecanismos para evitar atos de corrupção. E o próprio mercado vinha nos indicando que, olha, isso está limitado, esse conceito. A gente tem que ter uma perspectiva de que a empresa ela está sujeita à prática de outros tipos de ilícito, de causar outros tipos de dano. E aí a gente tentou casar muito com a agenda da responsabilidade socioambiental da empresa. Então, assim, a empresa que ela, para ser considerada uma empresa íntegra, não basta não se envolver em corrupção, não basta não pagar propina, não cometer fraude. Se do lado ela estiver infringindo normas de direito do trabalho, desrespeitando direitos humanos, causando impacto no meio ambiente. Então, assim, essa estrutura do sistema de integridade, a gente entende que ela tem o condão de conduzir a organização a fazer o correto em todas as áreas. E aí a gente pegou e falou assim, poxa, vamos começar a trabalhar integridade numa perspectiva mais ampla, que também agrega esses valores de responsabilidade socioambiental. E o primeiro momento que a gente conseguiu fazer isso de forma normativa foi vamos colocar isso no decreto de licitações públicas. Porque se o governo está entendendo o que ela precisa de contratar com empresas íntegras, vamos utilizar isso aqui para dar essa sinalização para o mercado. Então, eu acho que o grande salto aí que a gente deu com esse decreto de 2024 foi inserir essa conceituação, sabe, Manos?
Claro, faz todo sentido, Marcelo, e é muito interessante ouvir de você, quer dizer, essa jornada toda, e me traz muita alegria, porque eu tenho uma visão muito parecida. Eu, para começar, eu não acredito na luta do bem contra o mal. Eu acho que existe, claro, uma preocupação importante do Estado, que tem que sancionar, tem que punir e tudo mais, mas enxergar as empresas, né, o ente privado ali, como uma organização que tem uma função social relevante, que cuida das pessoas, às vezes de um volume grande de pessoas, que muitas vezes tem casos de corrupção esparsos, pontuais, né? Não se trata de um caso como você bem exemplificou, onde a diretoria está diretamente associada a uma organização criminosa mesmo, ou uma organização instituída para realmente se valer de atos de corrupção. E isso é um pensamento muito inteligente, porque aproxima as empresas de bem, quer dizer, como você falou, assim, perfeito, o programa de compliance vai falhar, ele não é feito para ser infalível. E quando ele falhar, essa empresa digna, essa empresa que teve realmente um problema pontual, ela tem que se sentir encorajada de levantar a mão e falar, Marcelo, eu preciso de ajuda aqui da CGU, tem um problema aqui, vamos resolver. E aí poder encontrar um órgão que tem realmente um pensamento técnico, que valoriza o programa de compliance ainda mais, como você trouxe na sua evolução, é muito gratificante, quer dizer, então, te ouvir falar sobre isso, reforça tudo o que a gente vem afirmando aqui há muito tempo, então é legal saber que a gente está no mesmo rumo. E quando você... Se refere à responsabilidade socioambiental que você colocou no final da sua fala, é muito curioso imaginar, quer dizer, vou premiar uma empresa que não, né, que tem um trabalho contra a corrupção, mas que tem eventualmente trabalho escravo, né, na mesma organização, não faz sentido, né? Ou então que tem ali um absoluto desprezo pelas questões ambientais, Não tem como, né? Quer dizer, que ética é essa que só serve contra a corrupção, né? Esquece que nós estamos falando do desenvolvimento de uma convivência melhor entre os seres na Terra, que tem que ser holística, né? Tem que ser muito maior do que simplesmente combater a corrupção. E aí, eu preciso te fazer uma pergunta que, se eu não fizer, certamente serei cobrado aqui no LikeCast, mas eu acho importante fazer um disclaimer, quer dizer, não há qualquer viés político nessa pergunta. Eu preciso te trazer esse fato para que você comente como um fato em si, que no meu modo de analisar, a princípio, tem dois vieses importantes. Me refiro aos posicionamentos recentes do governo americano, do presidente Donald Trump, que suspende, de um lado, né, o enforcement, as ações de investigação e punição do FCPA para repensar os guias e as boas práticas nesse sentido, e, de outro lado, traz uma agenda que tem se chamado de anti-woke, ou então contrária às medidas de diversidade e inclusão. O que você pode falar sobre essas duas frentes aí que a gente encontra nessa notícia, seu olhar, o olhar da CGU, e como ficamos nós aqui? Quer dizer, como o Brasil está em relação a essa história? O que você pode dizer?
Não, legal, mas assim, bem, permite assim, fazer uma análise assim, até um pouco histórica. Assim, acho que a primeira questão, a gente tem que reconhecer que os Estados Unidos, ele teve um papel muito importante nessa agenda de enfrentamento da corrupção, de responsabilização de organizações como uma forma também de transformação da ética empresarial, né? Então, assim, acredito que muito do nosso público que conhece, né, o histórico da FCPA, né? Foi, acho que, a primeira legislação que tratou muito do suborno nas relações comerciais, e editada ali no final da década de 70, e junto com essa agenda, uma agenda do próprio norte-americano, a gente tem que dar esses méritos a eles, né, de ter levado esse debate para o âmbito de convenções internacionais, né? Então, leva para dentro da OEA, leva para dentro da OCDE, criada uma convenção específica disso, para dentro da ONU, e fez muito sentido, eu acho que continua fazendo muito sentido esse movimento, porque realmente a questão de combater a corrupção em relação a qualquer empresa, independentemente da nacionalidade dela, ela é um jogo que faz sentido com todos os países que estão fazendo a mesma coisa, né? Então, fazer essa agenda de sensibilização foi muito importante por parte deles. A gente sabe também que são vários os casos que eles conseguiram conduzir, estabelecimento de cooperação internacional. Nós mesmos aqui da CGU temos uma série de casos que foram conduzidos em cooperação com autoridades, seja do DOJ, seja da SEC, e realmente foi uma troca muito proveitosa. Agora, o mundo que nós temos hoje é um mundo diferente da década de 70, 80 e 90. Então, assim, os Estados Unidos não é mais o único país que tem uma legislação que pune as suas próprias empresas, né? O Brasil tem a sua, o Reino Unido tem a sua, você já tem, assim, em termos de França, Alemanha, etc., você tem um número bastante elevado, dezenas, quase duas centenas de países, já ratificaram a Convenção da ONU de Combate à Corrupção, que comprometem-se a fazer responsabilização. No âmbito da OCDE são outras tantas, né, com um mecanismo extremamente forte de fiscalização e avaliação se os países estão fazendo bem feito. Então, o fato é, os Estados Unidos não é mais o único país que responsabiliza suas empresas por esse tipo de comportamento. Então, o mundo mudou, né? Então, isso para dizer que um pouco da argumentação que foi dada em relação aos Estados Unidos para a decisão de suspender temporariamente foi numa linha que me parece um pouco anacrônica. Eu acho que ela reverbera muito com críticas que a gente ouviu, né, por meio de estudos em livros, que foi crítica do empresariado norte-americano nas décadas de 70, 80 e 90, que depois perderam, né, a substância de argumentação, já que outros países também estão fazendo a mesma coisa. Então, acho que esse é o primeiro dado que a gente tem que analisar. Olha, o mundo não é mais esse. A gente teve uma sinalização muito forte por parte do Reino Unido, França e Suíça, uma declaração conjunta dizendo, olha, estamos unindo esforços para aumentar o nosso enforcement, né? E assim, dessa perspectiva, o que eu posso falar do que vai ser a atitude da CGU? Olha, a gente, na verdade, como eu mostrei aqui, nós temos nos estruturado para cada vez mais atuar nesse enfrentamento à corrupção. Ano passado foi um ano de marco muito significativo para nós, quando batemos o recorde de processos instaurados com base na lei de corrupção e processos concluídos. Então, ao mesmo tempo que alguns países podem pensar em suspender, nós estamos, na verdade, aplicando cada vez mais. Tá? O que eu falaria um pouco para as próprias empresas que estão um pouco, né, com assim, nossa, e agora, né, que eu, isso vai impactar no meu programa de estabilidade, não vai? Eu diria o seguinte, não é frase minha, a gente tem visto vários especialistas dizendo isso, mas com as quais eu concordo, é que esse é um momento assim, muito crucial para entender se as empresas acreditam na integridade como algo, um princípio fundamental para a condução dos seus negócios, tá? Não só porque há o receio à sanção, mas porque eles acreditam que o seu negócio vai funcionar melhor dessa forma, é a forma que o seu negócio vai prosperar, principalmente no médio e longo prazo. Em relação àquelas que tinham um programa de integridade, porque se alguma coisa for feita de errado, ela tem como usar aquilo como argumentação jurídica, de defesa, etc. Então, acho que é um momento interessante da gente ver como é que as empresas vão se posicionar. Para minha felicidade, eu tenho visto muitas empresas, especialmente aqui no Brasil, de grande porte, que estão tomando a frente para dizer, olha, nada muda. Porque, assim, a minha posição de ter um programa de integridade, ela base da parte da forma como é que eu enxergo que é meu papel de fazer negócio. E não porque eu estou com receio de que vai ter uma ação mais forte ou não por parte do Estado. Como a gente falou antes, é óbvio, né, eu acredito, eu trabalho com isso, que a ação do Estado ela é necessária para ser esse motivador aí também, incentivador, né? Mas ele não pode ser o único, né? Na verdade, eu acho que diria até que é invertido. A gente cria uma lei porque a gente entende que é melhor para os negócios que as empresas trabalhem de forma íntegra. Como a gente sabe que nem todas vão se sensibilizar, né, pelo amor, como a gente comentou, mas claro, é necessário pegar os regimes, né, de responsabilização para aquelas que desviarem seu caminho. Mas a premissa é de partida, a premissa é de que, olha, todas têm que ter programa de integridade porque isso é bom para negócios. Né? E aí eu concordo com você, também me afasta essa questão maniqueísta, né, do que o mundo é do certo e do errado, né? Mas é no fato de que, olha, existem as coisas que fazem dar certo. E o que a história prova é que as empresas que se envolvem e praticam negócios sempre galgando por meio de prática de atos ilícitos, em algum momento isso não se torna mais sustentável da perspectiva econômica. Então, esse é o primeiro comentário que eu falaria sobre a suspensão do FCPA. Assim, a expectativa que eu tenho, e eu posso compartilhar isso de experiência particular, é que as pessoas que trabalham com isso lá nos Estados Unidos, seja no DOJ, na SEC, são pessoas muito sérias, que têm feito um trabalho muito sério ao longo dos anos. Então, eu tenho a expectativa realmente que essa revisão seja um processo realmente de entender, de compreender e que logo volte a funcionar como vinha funcionando. Tá? Claro. Inclusive, enfim, acho que é exemplar a forma como é que eles cooperam com outros países, né? Até para dar notícia, nós celebramos ontem, na verdade foi assinado sexta-feira, foi divulgado ontem um acordo de leniência que a CEJU celebrou com uma empresa chamada Trafigura, que pactuou a devolução de 435 milhões de reais para os cofres públicos. Uau. Esse é um caso que essa empresa estava submetida à jurisdição também do DOJ. O DOJ fez o acordo com elas e verificou, aqui tem jurisdição brasileira. Se você fechar um acordo com a jurisdição brasileira, parte do que você me pagar, você pode pagar lá. Ou seja, ele abre mão de um valor que deveria se deixar aos cofres públicos em prol de que haja uma coordenação dessas ações no Estado. Então, assim, isso mostra até assim, um desprendimento no sentido de que, olha, eu reconheço que os países têm que trabalhar de forma colaborativa. Então, enfim, fechando um pouco sobre esse comentário do FCPA.
Claro.
Falando um pouco agora, né, Márcio, do que a gente tem visto também, assim, uma política de desincentivo, né, às vezes até mais do que isso, de ações relacionadas a programas de diversidade, né, até das práticas de sustentabilidade também. Eu acho que, assim, grande questão é que a gente tem que discutir a adoção dessas políticas de uma forma desagregada do debate político, né, político-partidário.
Sem dúvida.
Infelizmente, alguma dessas pautas que eu, pessoalmente, acredito muito na importância delas, acabaram sendo ou apropriadas por algum discurso político, seja para apoiar ou seja para desincentivar. Mas, assim, da nossa perspectiva, a gente acredita que essas políticas de sustentabilidade, de diversidade, elas são necessárias para o sucesso também do negócio. Tá? Então, assim, quando a gente fala de diversidade, é que a gente está falando de que a empresa vai ter capacidade de alcançar maior clientela, ela vai ter melhor discernimento da coisa. E uma segunda, que talvez seja até mais fundamental, né, é o reconhecimento de como é que a gente se enxerga dentro de uma sociedade. Então, assim, como é que a gente não vai pensar e refletir qual é o papel da mulher, né, no mundo dos negócios? Porque, assim, para mim é uma questão tão básica e fundamental, né? Assim, a gente tem que partir de uma premissa que, olha, o homem na sociedade tem o seu valor, a mulher também tem o seu valor. Então, assim, eles precisam contribuir, a gente precisa ajustar de acordo com as necessidades e especificidades que os seres humanos têm. Então, assim, tentando dizer de forma mais objetiva, a gente precisa pensar isso de forma séria. Isso, assim, se a gente não for pensar questões de diversidade, questões de sustentabilidade, achar que isso é algo que era uma onda, era uma moda, e abandonar essa política, para mim é apostar no insucesso da sociedade, apostar no fracasso do mundo. Assim, né? Então, assim, não, isso não é problema, isso, né, não estamos tendo mudança climática, isso não é um problema que me toca, diversidade é uma coisa que também a gente não precisa levar em consideração para ser uma sociedade melhor, é apostar meio que no insucesso, assim, que a sociedade não veio dar certo. Porque, assim, na minha perspectiva, é inegável os fenômenos climáticos, né? Assim, eu tenho vários exemplos para comprovar isso. Então, assim, se a gente não for pensar isso a sério, para tentar transformar o mundo melhor, eu acho que é isso. Assim, vamos apostar de que se as coisas derem tudo errado, está tudo bem. Então, eu espero que realmente esse caminho e esse debate ele torne, seja mais científico, seja menos agregado a essa discussão político-partidária, para a gente pensar realmente o que a gente quer da sociedade. Né? E aí, de novo, as empresas têm um papel fundamental no meio que a gente vive hoje. Né? Todos nós temos, mas as empresas têm um papel fundamental.
Sem dúvida, Marcelo, e você traz pontos fundamentais dessa discussão. Assim, acho que a gente pode começar a partir justamente dessa dissociação de qualquer viés político partidário, porque realmente o que está por trás é muito maior do que quem defende ou quem luta contra. Né? A gente precisa pensar no que realmente é o melhor para a sociedade. E esses dois temas que surgem quer dizer, sustentabilidade de um lado e diversidade e inclusão de outro, e por que não dizer, né, tão falada sigla ESG vem sofrer uma ameaça nesse sentido, a gente realmente não pode assistir quieto, mas o que a gente percebe é que existem caminhos diferentes, aparentemente, sendo traçado para cada um desses temas no mundo, de modo geral, não só por conta dessa influência norte-americana. De um lado, a gente vê que diversidade e inclusão, eu acredito, não sei se você concorda comigo, tem sofrido muito mais, né? Agora, por conta de declarações diretas, contrárias a esse tipo de iniciativa, né? Nas empresas. E eu, até para compartilhar contigo, obviamente não vou dar os detalhes, e com todo, é claro, compartilhar com todos que estão aqui conosco nos ouvindo, eu não vou dizer os detalhes onde eu tive acesso a essa informação, mas pasmem. Já existe formulários de due diligence circulando com a pergunta: você declara que você não tem uma iniciativa de diversidade e inclusão? Então, quer dizer, o contrário de tudo aquilo que a gente acreditou até aqui chega a ser, assim, se não fosse trágico, seria engraçado, né? Como se diz no meio do direito, porque realmente é chocante, né? Você perceber uma empresa querendo a confirmação de que a empresa com qual ela vai contratar não tem iniciativas de diversidade e inclusão. Então, é preocupante. Por outro lado, quando a gente fala de sustentabilidade, aí eu queria te ouvir também sobre isso e sobre as pressões globais, a gente vê aí essa nova diretiva europeia que vem trazer obrigatoriedade de due diligence de sustentabilidade. Né? O Brasil está pronto para isso? O que você pode falar sobre esse assunto e como ele está sendo tratado?
Márcio, assim, quando a gente começou a trabalhar essa temática de responsabilidade socioambiental, uma das premissas nossas que nós tivemos foi, olha, a gente se enxerga como um indutor, né, de boas práticas, a gente precisa motivar. Esse caminho que a gente construiu como um bom indutor dessa pauta também. Mas uma segunda premissa que a gente tomou foi, olha, nós também temos que reconhecer que nós precisamos aprender sobre esse assunto. Então, a controladoria, especificamente nossa área aqui, era uma área que estava especializada em políticas de prevenção a atos de corrupção. Claro. Então, precisávamos nos apropriar dessas conceituações relacionadas à sustentabilidade, proteção de direitos humanos. O que nós fizemos? Fizemos parceria com órgãos que trabalham com a temática e também com entidades da sociedade civil. Utilizamos muito o conselho aqui da CGU, o Conselho de Transparência, Promoção da Integridade e Combate à Corrupção, onde a gente pôde ter aqui participação de diversos atores que vieram trazer esses insumos para a gente. O que a gente tem que exigir das empresas em termos de programa de integridade para a área de sustentabilidade? Então, assim, por que eu fiz essa digressão? Até para dizer, assim, não me considero um especialista nesse assunto, considero que eu estou aprendendo com isso. Mas o que eu pude perceber, assim, Márcio? Que existe sim uma preocupação das empresas que já adotam a integridade como um dos seus pilares, de que a cadeia produtiva dela seja monitorada, contratada, supervisionada, de forma a você assegurar a origem dos seus insumos, da onde que está vindo a própria mão de obra que também é empregada na entrega desses insumos, para ter toda uma tecnologia, inclusive, de rastreabilidade, né? Então, assim, ó, empresas que trabalham, por exemplo, com madeira, né? Da onde que está vindo meu fornecimento de material? Como que eu asseguro que o meu fornecedor não está tirando essa madeira de uma área que não tem autorização para funcionamento? Então, assim, o que eu encontrei nesse campo aí, a gente fazendo essa incursão, Márcio, foi que existe um debate muito vivo sobre essa necessidade. Existem muitas empresas que já não só estão preparadas, como já adotam esses tipos de política, o que nos possibilitou, inclusive, inspirar com base nesses modelos e tentar replicar isso como boas práticas para as outras empresas também. Agora, lógico, o nosso país é um país de dimensões continentais, com uma matriz econômica, né, muito forte na produção agropecuária, na extração de recursos materiais, recursos minerais, recursos naturais, né, de forma geral. Claro. Então, assim, o desafio que é posto para as nossas empresas, ele é de uma grandeza muito maior do que empresas que estão sediadas em outros países que não têm essas características. Então, assim, eu não consigo te falar de estamos prontos, já num nível que a gente considera adequado, eu não tenho como fazer esse diagnóstico, mas a percepção que eu tenho é que sim, já temos uma série de empresas que têm boas práticas estabelecidas e implementadas em relação a isso. Então, que é possível que esses tipos de requisitos sejam exigidos para todas e que todas sejam capazes de implementar.
Muito interessante, te ouvir sobre isso. Acho que você tem toda a razão e a gente ainda tem muito para desenvolver, para aprender e enfim. Eu acho que quando a gente fala estamos prontos, no fundo, quem está pronto? Ninguém está pronto para uma transformação como essa, né? Uns vão ter mais dificuldade, outros menos dificuldade, mas a verdade é que acho que o grande olhar para esse é justamente esse: conseguir encontrar boas iniciativas, conseguir encontrar quem puxa a fila, os vanguardistas, os que saem na frente, que no final do dia vão se tornar referência para quem vier depois. Marcelo, o nosso papo está maravilhoso, mas o tempo está se esgotando rapidamente. E aí eu queria duas coisas, é claro, temos a tradição e vou te pedir a dica de leitura em seguida, mas antes disso, eu ainda preciso te pedir uma fala final sobre um olhar estratégico para esse nosso profissional de compliance que está nos ouvindo. Tenho certeza que, assim, episódio histórico aqui para mim no LecCast, para todos nós, realmente uma honra, assim, satisfação imensa poder ouvir com tanta clareza o que você trouxe até aqui, mas o que você pode dizer para essa turma? Qual que é, e aí, dando voz aí até ao nosso título do episódio, qual que é o futuro do programa de integridade, do programa de compliance? Para onde esse profissional que está nos ouvindo deve olhar?
Legal, Márcio. Assim, que eu vejo hoje, né? Que eu tenho em termos de perspectiva? Até fazendo um link de novo com a sua pergunta que você falou, né? Olha, será que vai ter um retrocesso nessa agenda de compliance e tudo? Eu falei um pouco de como é que o mundo está diferente. E assim, dando até um passo a mais, assim, agora quando a gente falou um pouco sobre questão de sustentabilidade, etc., de direitos humanos, a gente tem todo um aparato de legislação já aí estabelecido, agências governamentais, aqui eu não falo só do Brasil, estabelecidas com essa agenda, né? Então você citou, por exemplo, a diretiva da União Europeia. Então assim, esse mundo está aí, ele não vai ser desmobilizado de pronto. Então, o que eu acredito? Eu acredito que essa agenda, ela vai continuar sendo muito forte, tá? Então, assim, eu acho que hoje é uma felicidade, assim, Márcio, para a gente que trabalha nessa área, falar assim, compliance, programa de integridade, não é moda. Então, assim, ela é a essência de qualquer negócio. Então, assim, aí eu volto a falar, apostar que essa agenda vai fracassar é apostar no sucesso da sociedade, na minha opinião. E assim, eu aposto no sucesso, né, da sociedade. Eu acho que a gente tem momentos de avanços e alguns de retrocesso, mas assim, na perspectiva histórica, a gente está sempre avançando. Eu sou muito otimista em relação a isso. Então assim, essa agenda está aí. Então, o que eu falaria para as pessoas que estão se especializando, os profissionais que atuam nessa área? Essa agenda vai continuar forte. Os profissionais de compliance, eles sempre vão ser demandados, vão ser requisitados. Pode, de novo, naturalmente, existir algumas respostas. É importante também que nós que trabalhamos com isso, profissionais de compliance, também façam sempre um dever de reflexão de como que ele está contribuindo para o negócio. E aí eu acho que esse é um ponto interessante, Márcio, que a gente procura também exercitar aqui, que é o seguinte: quando eu coloco quais são as exigências para a empresa, a gente tem a preocupação muito grande de não errar na mão, assim, né? Na dose. Porque assim, não pedir de menos que isso não provoque algo que gere produto efetivo, que faça valor, né, para a empresa, mas também não exigir demais que você coloque uma sobrecarga que passa a fazer sentido. Perca o sentido, que você gere muito mais ônus do que valor para o negócio. Então, assim, o profissional de compliance tem que se enxergar com alguém que gera valor para a empresa. Então, assim, essa reflexão constante sobre o nível de rigidez, o nível de orientações que ele dá internamente para sua organização, tem que ser motivo de constante reflexão. Então, assim, essa questão de movimento que a gente tem sempre com nova legislação, tudo, eles às vezes costumam tomar uns pêndulos muito longos, assim, né? Que é do tipo, não responsabiliza ninguém, a lei não entra em vigor, ou vai para o extremo que ela cria um ônus que muitas vezes acabam tirando o sentido dele. E isso vale para o profissional de compliance. Então, assim, verificar que aquilo que eu estou entregando para a minha empresa, ela gera valor, ela faz sentido, ela torna o negócio mais próspero mesmo, né? A gente acredita muito nisso, que a gente acredita, né? A gente conversou um pouco sobre isso, né, Márcio? Não é questão de diferencial competitivo, é a questão de que ela é a base do negócio. Sendo a base do negócio e todo negócio ele visa gerar lucro, ter sucesso econômico, ele tem que ter uma ferramenta que contribua para isso. Então, em resumo, seria isso, mas assim, eu acho que os profissionais eles têm que estar cada vez mais capacitados. Os desafios regulatórios estão constantemente mudando, né? Hoje a gente fala muito sobre a questão de inteligência artificial. Vão vir novas tecnologias, consequentemente, vão vir novas regulamentações. Esse é o movimento natural das coisas. Então, o profissional de compliance tem que estar sempre atualizado o máximo possível em relação a isso. E o segundo, sendo repetitivo, mas acredito muito nessa questão, é ele verificar que aquilo que ele faz entrega valor para a organização onde ele está inserido.
É muito interessante te ouvir sobre isso também, Marcelo. E quando você fala que errar na dose é um perigo, vou me dar liberdade de falar o óbvio aqui, mas é a diferença do remédio e do veneno, né? A gente sabe disso. Se você perder a mão, o que podia ser muito bom pode se transformar em algo difícil. E aí a gente realmente vive esses movimentos pendulares que são complexos, né? Muitas vezes. E sobre se tornar um diferencial competitivo, aí faço aqui de novo, brevemente, as minhas palavras que nós tivemos antes de iniciar aqui. Me preocupa que de repente, iniciativas de diversidade e inclusão e também de combate à corrupção, por que não dizer, voltem a se tornar algo que a gente falava há, sabe-se lá quantos anos atrás, que como um diferencial competitivo, já foi essa fase. Hoje em dia, isso é o óbvio, a gente quer acreditar que isso se torne cada vez mais o normal e não algo para se tornar um destaque, né? Quer dizer, que todos adotem e dessa maneira a gente não precise falar mais nessa expressão. E sobre a qualificação da nossa audiência, né? A qualificação constante, a atualização, se manter realmente sempre atualizado, lifelong learning, quer dizer, vai estudar para sempre, isso é inevitável para quem decide ingressar num rumo como esse. Me cabe aqui fazer a nossa pergunta final: o que você recomenda para que essa audiência leia? O que você pode compartilhar com a turma?
Legal, Márcio. Vou dar duas sugestões, assim. Uma, né, é um guia que o IBGC, estou até com ele em mãos aqui, que o IBGC, né, o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, lançou, que ele vai tratar do sistema de integridade, fundamentos e boas práticas. Ele está ali já disponível no site do IBGC. E por que que eu recomendo ele aqui? Ele vem trabalhar a ideia da integridade, por isso essa perspectiva de sistema, né, como algo que tem que permear o negócio, né, a organização como um todo. Então ele até contrapõe a ideia de programa, né? Programa é algo que parece às vezes isolado, algo que está estanque ali, né? E sistema não, sistema é aquilo que permeia de forma geral. Então, acredito muito nisso. É um guia que ele traz aqui, foi produzido por vários renomados autores aqui, o IBGC sempre se notabiliza aí pela qualidade dos seus materiais. E ele é muito prático em termos de abordagem, né, de como que eles imaginam que o sistema de integridade contribui para a boa governança da empresa. Então, recomendo demais, está super atual, o debate. Então, essa é a primeira sugestão. O segundo, até o Márcio conversando comigo aqui, falou que ia fazer esse pedido. Assim, tem um livro que sempre me motiva e que eu gosto muito da abordagem dele. Eu gosto muito de história, de causos, né? E tem um livro que, infelizmente, ainda não traduziram para o português, Márcio, que ele chama Blind Spots, né? Why We Fail to Do What's Right and What to Do About It. Né? Então, Blind Spots é, né, como se fosse períodos de cegueira, né? E por que que nós falhamos em fazer o que é certo e o que fazer a partir disso. São dois professores que eles vão estudar a partir de uma série de casos, né, públicos e grandiosos, desde, por exemplo, a explosão da Challenger, né, a espaçonave, desde o caso do Bernard Madoff, do caso do Ford Pinto, que tanto a gente fala também, né, das falhas ali de integridade, numa perspectiva científica mesmo, assim, como que muitas vezes a forma como a organização estabelece seus procedimentos, tipos de pressão que são recebidas, fazem pessoas que não são inerentemente más ou voltadas, né, para a prática de ilícito, acabam tomando decisões ruins, acabam tomando decisões que são falhas, são decisões antiéticas, e aí ele também faz o diagnóstico, mas também traz uma série de situações e de propostas para como lidar com isso. Então, assim, recomendo demais esse livro, ele tem essa abordagem de contação de história, assim, que eu gosto muito, e ele vai agregar ali conceitos que são trabalhados, por exemplo, pelo famoso Dan Ariely, né, ele também trata disso ali dentro do livro, faz um apanhado sobre isso, do Eugene Soltz também, que é outro autor muito renomado. Enfim, uma leitura super agradável e que eu acho que, apesar de ser de 2014, continua extremamente atual e eu acho que traz muito para quem é compliance officer dicas práticas. Pô, vai se enxergar ali em muitas situações o que fazer para tentar evitar esses tipos de ocorrência. Essa é a minha sugestão. Né?
Excelentes dicas, Marcelo. Obrigado demais pelo papo. Foi um prazer te receber aqui hoje. Eu tenho certeza que, como eu disse, esse episódio será lembrado por muito tempo ainda. E, é claro, estará disponível depois nas mídias de áudio, no Spotify. A turma vai poder ouvir com calma novamente. Marcelo, uma honra mesmo. Obrigado, foi um prazer.
Na honra foi minha, Márcio. Eu estou sempre à disposição ali. Obrigado. Fica aqui a sugestão dos colegas visitarem o nosso site da CGU, a gente tem sempre colocado ali, tentado ser o mais transparente possível, fornecer o máximo de conteúdo possível para as pessoas poderem inclusive checar nosso trabalho, né, para saber se a gente está indo no caminho certo. Obrigado, foi um prazer muito grande, a honra foi minha, hein, Márcio?
Eu tenho certeza que estamos no caminho certo e com essa clareza toda só posso te dar os parabéns, Marcelo. Obrigado mesmo, foi muito, muito importante te ouvir. Valeu, brigadão. Obrigado também a você que nos acompanhou até aqui. Se você quiser participar da Compliance Masterclass, aquele mini curso gratuito que a LEC oferece com 4 videoaulas, materiais para download e que você pode obter um certificado de participação, afinal ainda dá tempo. Vou deixar aqui o link mais uma vez. Deixa eu ver se eu tenho o link aqui fácil. compliancemasterclass.com.br, você se inscreve, é de graça, eu tô lá com uma turma fantástica. Sabe quantas pessoas têm inscritas neste mini curso gratuito da LEC? Quase 20 mil. Eu acredito que em breve estaremos com 20 mil inscritos, mas o mais importante não é isso, o mais importante é que ainda falta você e nós estamos te esperando por lá. Acesse aí Compliance Masterclass, faça sua inscrição, participe comigo, deixe seu comentário nos vídeos, a aula 1 já está no ar, você pode acessar quando quiser e dessa maneira estaremos juntos por lá. E é claro, na próxima terça-feira, às 18 horas e 18 minutos também, novamente por aqui com mais um episódio do LECcast. Like no vídeo, não se esqueça, siga a LEC aí nas mídias sociais, dessa maneira você pode ativar o sininho e ser notificado ou notificada quando os novos conteúdos estiverem no ar. E é claro, se estiver nos ouvindo aí pelas mídias de áudio, pelo Spotify, lembre-se de qualificar o nosso programa, avaliar ele por aí, porque dessa maneira você me ajuda e ajuda a LEC a levar estes conteúdos ainda mais longe. Ó, tem até aqui um depoimento ao vivo, ó, não é combinado, hein, gente? Depoimento ao vivo. Silvia Bárbaro, talvez, não sei, Bárbaro, não tem acento. Silvia, desculpa se eu falei seu nome errado, mas ela está dizendo: Márcio, já estou, assisti a primeira aula e amei, muito conteúdo, muita informação, gratidão, obrigado a você, Silvia, muito legal saber que você está conosco por lá na Compliance Masterclass. Gente, obrigado, um grande abraço, nos vemos muito em breve na Compliance Masterclass, é claro, mas também na próxima terça-feira aqui com o próximo LECcast. Obrigado, um grande abraço, valeu!